Economia.
Na última quarta-feira, o Comitê de Política Monetária decidiu pela manutenção da taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%. E na sexta-feira, tivemos a divulgação do índice de inflação. O nosso produtor, Felipe Cafino, conversou com o analista da Instituição Fiscal Independente, Rafael Baciotti, sobre os recentes indicadores da nossa economia. Vamos acompanhar.
E a gente conversa agora aqui no primeiro item sobre as expectativas da economia com o analista da Instituição Fiscal Independente, Rafael Baciotti. Boa tarde.
Boa tarde, Felipe.
Bom, Rafael, semana passada tivemos a divulgação de indicadores importantes, né, como a manutenção da Selic pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, hoje em 13,75% ao ano, e ainda a divulgação do IPCA, né, que veio abaixo do esperado. O que você destacaria para a gente aí sobre esses números?
São indicadores bastante relevantes, né? A inflação divulgada pelo IBGE na sexta-feira trouxe um cenário de desaceleração, né, do índice de preços ao consumidor. Em outubro, a variação em 12 meses era 6,5% e baixou para 5,9% em novembro, né? Abaixo das expectativas de mercado. A gente já vê no boletim Focus que esse resultado já levou um ajuste para baixo nas expectativas de mercado, né, do boletim Focus para o IPCA desse ano, que baixou para 5,8. Né. É um cenário de desaceleração, mas se a gente olhar para as medidas que dão a tendência de inflação, né, são aquelas que o Banco Central calcula que excluem os itens mais voláteis do IPCA, também está em desaceleração, mas ainda assim num patamar de preços elevado, né, ainda é acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta de inflação em 2022, né, que é 3,5. Mas dá para dizer que esse IPCA abaixo do esperado reforça, né, de alguma forma, que a taxa Selic, a percepção de que a Selic fique estável aí nesse patamar de 13,75 nos próximos meses. A gente vê que o IPCA está num processo de desaceleração, né, a inflação está reduzindo. Teve um efeito importante das medidas de redução de tributos, né, que afetaram principalmente energia e combustíveis, e essa dinâmica deve continuar nos próximos meses, né, essa dinâmica de inflação, principalmente se a gente olhar algumas questões, né, principalmente o cenário de commodities, né, uma tendência que a gente observa aí, apesar do patamar elevado das commodities, né, influenciado muito pelas questões de oferta, né, ligadas à guerra, por exemplo, que está restringindo a oferta de algumas commodities, né, mas o quadro de desaceleração do crescimento global está contendo aí a demanda, segurando a demanda por matérias-primas, está influenciando o cenário de commodities, né. Então, esse cenário influencia a inflação daqui para frente, né, e a própria desaceleração da atividade econômica, né, também explica de alguma forma esse quadro aí para a inflação recente.
Correto, Rafael. E diante desse quadro aí, você acredita que com essa desaceleração pode promover uma revisão na política monetária aí pelo Banco Central antes do que está sendo esperado? Como é que você analisa isso?
Então, na divulgação na quarta-feira, né, tem o comunicado que vem com a reunião, o Banco Central manteve a Selic inalterada em 13,75, mas não indicou mudanças na condução da política monetária, né, por enquanto. O comitê afirmou que vai avaliar, né, se a estratégia de manutenção dessa taxa de juros no patamar atual por um período longo vai ser suficiente para levar a inflação de volta à meta, mas mostrou-se vigilante, né, principalmente no desenvolvimento da conjuntura fiscal, e em particular no efeito nos preços dos ativos, né, principalmente câmbio, e nas expectativas de inflação, né? Por enquanto não tem mudança, mas acho que é importante a gente acompanhar daqui para frente o balanço de riscos do Copom, né? Por enquanto ele está equilibrado, ou seja, os riscos são simétricos, tanto de alta quanto de baixa para a inflação futura, né? Mas nessa semana o Banco Central divulga, né, o Copom divulga a ata da reunião de terça-feira e também o relatório de inflação na quinta-feira, né? Então vai ser importante avaliar daqui para frente como que vai ser a comunicação do Banco Central, né? A probabilidade de elevação à taxa de juros ainda é baixa, né, por hora, na nossa avaliação. No cenário base da IFP, né, a gente divulga as projeções nos nossos relatórios, a gente trabalha com a Selic estável em 13,75 até meados de 2023, com recuo para 11,5% no final, ao fim do próximo ano. Né. Mas a gente destaca aí esse acompanhamento agora do balanço de riscos, né, principalmente agora que o Banco Central está mais vigilante à questão do risco fiscal. Né.
Correto. Semana passada tivemos também a aprovação da PEC da transição, né, que prevê a criação de uma nova regra fiscal para substituir o teto de gastos aí a partir do ano que vem. Esse novo modelo de teto de gastos com a provável aprovação agora pela Câmara dos Deputados da PEC, diante dessa expansão do gasto, como a IFE analisa, você analisaria essa questão do que pode impactar os juros também, né, essa questão do gasto fiscal?
No fundo, o que aconteceu na semana passada, o Senado aprovou, né, a PEC da transição, a PEC 32, né, com o aumento de gastos, né, principalmente em relação para a ampliação do teto de gastos pelo prazo de 2 anos, né, para incluir o pagamento do programa Bolsa Família, né, na ordem de 145 bilhões. Né. Teve autorização também de gastos e investimentos já em 2022, de até 23 bilhões, né, no caso de excesso de arrecadação. Então, assim, além, né, desse comando, como você menciona aí, para o governo encaminhar uma nova formulação do arcabouço fiscal, né, para substituir o teto de gasto. Seria uma sinalização, né, que contribuiria de alguma forma para reduzir aí o risco fiscal, né, nesse sentido. Porque agora que o texto passa para a Câmara e se for aprovado, da forma como está, sem aí uma compensação do lado da arrecadação, sem uma definição de fonte de receita e financiamento, naturalmente a gente vai observar um aumento da dívida pública, né? A gente mostrou na divulgação do relatório de novembro que na ausência, né, de um arcabouço que limite as despesas, a ausência, né, desse arcabouço poderá gerar um déficit primário até o final do nosso horizonte de projeção, aí, que é até 2031. Né? É nesse sentido, a dívida bruta em proporção do PIB alcança patamares aí bastante, bastante elevados. Né? Então, nesse sentido que a gente fala do risco fiscal, né? O impacto de juros potencialmente poderia vir do efeito, né? desse aumento de gasto nas expectativas de inflação. Né? Por enquanto, a gente vê as expectativas de inflação para 2024, que é o horizonte que o Banco Central está olhando para trazer a inflação de volta à meta, pouco acima da meta. Né? Na Focus, hoje, a gente vê no boletim Focus que mostra as projeções de mercado, o IPCA para 2024 está projetado em 3,5%, né? Pouco acima da meta, que é de 3% para 2024. Né? Então, esse fator ainda limita, né, a redução dos juros. O fato da inflação estar acima do esperado no horizonte relevante da política monetária limita, de alguma forma, a redução de juros. Né? Por isso que eu reforço a questão do balanço de risco do Banco Central, né, para a gente ter ferramentas para ver a condução da política monetária, né, como que todo esse efeito fiscal vai bater nas expectativas, né, e naturalmente na comunicação do Banco Central. Né. Mas por hora a gente tem esse cenário de manutenção aí da taxa em 13,75 nos próximos meses, né, com recuo esperado para o próximo ano, mas tudo vai depender aí do efeito desse risco fiscal aí nos principais ativos, né, no câmbio, e como que isso impacta a projeção de inflação, principalmente para 2024.
Ok. Esse foi o analista da Instituição Fiscal Independente, Rafael Baciotti, que conversou com a gente aqui no primeiro item. Muito obrigado, Rafael, pela sua participação aqui com a gente. Uma boa tarde e boa semana.
Boa tarde, Felipe. Um abração. Obrigado a você.